qual que tá um pouquinho pior que o outro, né? Vai ser o clássico para ver quem tá mais ruim, não quem tá melhor.
O menos pior vai ganhar essa noite, mais ou menos nesse estilo. Luiz Evandro Canton, prazer falar contigo novamente, professor.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal os ouvintes. É realmente vai ser o clássico do ver o que tá menos pior, que não tem muito o que falar, né? Porque o que a gente espera, eu acho que pelo menos que não brigue, né? Briga,
Ah,
aquele,
perfeito.
a briga, mas dentro do campo normal, que é a questão da rivalidade, mas não briga, não saem outras coisas que não termina o jogo por falta de. Ou por agressões ou por torcida, isso é coisa que a gente não quer ver, que está vendo, infelizmente, no, a nível de Brasil e de mundo, né?
É o que a gente espera, e principalmente o Clássico Grenal tem essa grande missão, porque é, para mim, o maior clássico do país. Pela rivalidade histórica que se tem, claro, nunca definiram competições nacionais, internacionais, mas pelo todo histórico, pela divisão de um estado que é muito importante para o Brasil também. Então, tem que dar esse exemplo à dupla Grenal. Mas vamos falar de uma coisa que é boa, é do nosso Safurfo. O Safurfo Esporte Clube está se preparando para um ano intenso de competições. Diretor Clair Grassi, o que tem nesse calendário e o porquê vocês estarão fazendo uma avaliação técnica no dia 27 de março para captar novos jogadores?
Bruno, a gente vai fazer essa avaliação para captar meninos nascidos em 2005 e 2006 para jogar o estadual sub-17 pela Federação Gaúcha de Futebol. Então nós vamos entrar no Gauchão sub-17 com meninos de Marau e região, né, que queiram participar dessa avaliação agora dia 27, no caso do Renato Beber. A gente vai estar começando a montar o grupo que vai disputar o Gauchão sub-17.
Esse campeonato gaúcho já tem data para ocorrer?
Ele começa começo de abril. Comecinho de abril
Tá logo
já
aí.
tem o calendário formado para começar. A gente só está agora aguardando a questão, vai ter o conselho lá, o
Congresso.
técnico, o congresso técnico, para fazer como é que as normas e as regras da competição, né, que sempre é avaliado juntamente com todos os clubes, mas ele já está no calendário para começar no comecinho de abril.
Agora, quantos atletas hoje já dispõem essa categoria, Luiz Evandro? Você é quem vai treiná-la nessa competição? Já foi feita essa definição? E quantos vocês pretendem também puxar dessa avaliação técnica?
Exato, Bruno. Até segunda-feira nós tínhamos uma reunião lá na Clair, lá com a direção, eu juntamente com a direção. O pessoal pediu para mim comandar o grupo do Sub-17 novamente, mais um desafio novamente, né? Porque a gente já. E eu adoro, porque eu prefiro trabalhar em competição. Times competitivos, né? Que hoje é onde faz com que a gente aprenda mais, com que a gente se puxe mais, tanto nós a nível de treinador como a nível de jogador, de equipe competitiva, né? Então isso é muito bom. Então, só nós vamos ver o restante do grupo que vai trabalhar comigo, né, Claire? Estamos vendo ainda. Vai ser eu mais vai ter um pessoal para trabalhar comigo ainda. E a gente está começando do zero, né, Bruno? Porque nós tivemos 2 anos parado aí, com nível de competição nada mais, né? Só ficamos trabalhando com as escolinhas e projeto social. É o que nós temos hoje, tá, graças a Deus, bombando, né? Com mais de 300 crianças envolvidas em 4 núcleos. Mas agora nós temos que, agora, além das escolinhas do projeto social, agora focar no sub-17, né? Aonde nós paramos. Né? Então, muitos meninos que a gente vinha comentando até aqui fora do ar, que infelizmente algumas categorias aí, alguns anos de nascimento, fizeram os 2003, 2002, 2001 aí, que teriam os anos bons ainda quando começou a pandemia, simplesmente parou tudo. E o ano deles, que seria o ano melhor, que a gente chama que é o ano melhor, para eles explodir de uma vez na categoria aí, se tu vir, se tornar um jogador profissional, pararam e a maioria desistiu. Infelizmente, como tudo parou, eles continuaram estudando e uns começaram a trabalhar, e aí se foi, né? Aquele, até a gente diz, o tesão de jogar bola, né? Perdemos essa meninada. Mas e sim, o que que acontece? Vamos começar do zero, né? Falando, a minha preocupação até é a nossa, a preocupação, né, Claire, é a montagem do elenco. Então, por isso que nós vamos ter que, vai ser tudo meio em cima aí, mas como a gente tudo depende de financeiro também, né, Claire? Então a gente tem tudo. Vamos disputar, não vamos disputar, como é que vamos fazer, como é que não vamos fazer, quem vai ser a comissão técnica, como é que nós vamos fazer, atletas da onde, como é que vão alojar, não vão alojar, como é que vamos fazer. Então é uma situação que envolve dinheiro, e aí.
É complexa a situação mesmo, Clair. Vocês vão ter dentro deste elenco uma expectativa de quantos atletas? E a princípio, Gauchão, o estadual, somente na sub-17 vocês vão entrar em campo?
Esse ano, Bruno, a gente focou só no sub-17, até porque fazia 2 anos que a gente não estava participando de campeonatos da federação por causa da pandemia. Então a federação ela tem uma norma também que quem passar mais de 2 anos sem disputar uma competição federada, acaba perdendo o alvará. Então a gente já, como a gente tem tudo em dia lá com a federação, tudo certinho, a gente não quer deixar passar essa oportunidade. Então a gente vai montar um elenco para o sub-17, esse ano, a princípio somente o sub-17, que é essa primeira metade do ano, né? Então a gente, por enquanto, vai focar no sub-17. A gente tem ideia de trabalhar, Bruno, né, professor, em torno de mais ou menos uns 25 atletas, de 25 a 30 atletas, que seria o mínimo essencial, né, para tu ter uma rodagem de elenco. Como é uma competição assim, de jogos, tu tem que ter um elenco mais ou menos bom, que nem a gente tinha os outros anos. E vamos focar a questão de, Bruno, vamos dizer assim, a região inteira, atletas da região inteira. Sim, a gente sempre prioriza a cidade, né, atletas da cidade, mas montando para a gente, que conversando lá com o presidente Narciso, o pessoal da diretoria, o Alton, o Luiz Evandro, que vai fazer parte da comissão também, a gente quer montar um time competitivo para, dizer assim, competir e quem sabe chegar lá na frente também, que nem os outros anos que a gente chegou em quarto lá no Gauchão sub-17. Então a gente vai abrir. Estamos conversando com um pessoal aqui da região que trabalha com escolinhas, que mexe com o futebol também, para fazer parcerias que os meninos, porque que é o Gauchão, que é uma vitrine. Então, acho que todo menino ali nessa faixa etária dos 17 anos, ali sub-17, 16, 15 anos ali, que esteja um bom potencial, que possa ter para jogar um gauchão, vai ser bem-vindo. E é a vitrine que ele vai ter para, de repente, quem sabe, despontar para um clube maior depois, né? Então, a gente vai dar essa oportunidade, o Safurfa vai estar dando essa oportunidade para os meninos jogar um gauchão aqui pelo Safurfa.
O Luiz Evandro falou da questão financeira, Clair. Muita gente acha, é garotada, é categoria de base, não se paga salário, então os custos são menores. Mas esse pessoal está muito enganado, Clair Grask. Quanto que vocês estimam que custe, eu digo, essa brincadeira, entre aspas, da participação do Safurfa, que é encarada com muita seriedade?
Assim, Bruno, a gente tem o presidente Narciso, que ele é muito regrado à questão financeira, sempre deixando o clube sempre numa situação boa financeiramente e coisas, tipo assim, não botando os pés pelas mãos, que vários presidentes de clube fazem. Então a gente sempre procura fazer um orçamento para ver o que a gente vai gastar. A gente montando um time, a gente sempre pensa em chegar no mínimo uma segunda fase, né? Então, uma segunda fase, uma semifinal ali, essa brincadeira custa em torno de 80 a 90 mil reais para tu disputar um gauchão. Aí vai dizer, mas tudo isso, a gente da Federação Gaúcha, a gente ganha uma caixa de bola, Bruno. Muitas vezes essas bolas, de 6 bolas, vem 3 boas, né, professor? E 3 que não prestam. Que é praticamente quem vai dar as bolas pro gauchão, a topper, pênalti, ela faz essa distribuição de uma caixa de bola para cada clube.
O descarte deles, praticamente.
O restante, Bruno, arbitragem, segurança, viagem, alimentação, tudo isso, a gente também tem, é tudo despesas que o clube tem que arcar. A gente tem a nossa administração municipal aqui que nos ajuda bastante. Eu agradecer até ao Poder Público, através do prefeito Yura e coisa, que Secretaria de Esportes, a Josiane, que sempre nos dão um apoio bom. Mas a gente já está também, a gente teve fazendo ali a festa campeira, cobrada de estacionamento, fazendo caixa. A gente tem fazendo Copa no Municipal de Futebol de Campo, para juntar dinheiro também, para ir fazendo caixa, para usar. Esse dinheiro é usado onde? Nas competições. Tanto que todos os trabalhos nossos, desde a presidência, dos diretores e todos, são todos trabalhos, vamos dizer, voluntários, né? Então a gente junta esse valor para fazer o quê? Para poder disputar uma competição, para ajudar o projeto social. Então a gente até abre aqui, se tem algum empresário que queira apoiar, que queira participar aí do gauchão, que vai estar tendo os meninos jogando em praticamente todo o estado aí do Rio Grande do Sul, quiser patrocinar aí uma verba, será sempre bem-vinda, né, Bruno?
Com toda certeza. Luiz Evandro, você falava que, claro, os mais atingidos por conta da pandemia foi esta classe de 2001 até 2003, por aí. Mas agora, e os outros também ficaram parados por um bom tempo. Claro que há margem para eles se recuperarem, mas o que você vê hoje como a principal dificuldade? Você que está lá na ponta, está treinando os guris, quando chega para você, depois de tanto tempo parado, é questão física? Ele perdeu um pouquinho da noção de espaço dentro de campo? Qual que é a parte técnica mais defeituosa por conta da pandemia e sua parada no tempo?
São vários, como você elencou, Bruno, são vários quesito, né, para poder fazer com que a criançada, muitas vezes o celular, né, que ela faz, é mais fácil ficar no celular sentado vendo do que ir lá pegar um sol e treinar, né, é o shoppingzinho, é 15, 16 anos, a namoradinha já começa a aparecer no pedaço, e aí já começa a mudar o foco um pouquinho, seria só treino, treino, treino e bola, já tem treino aí, namorada, isso, aquele celular, e sair de festinha, aquela coisa toda, que é normal da idade de adolescente, né? Não adianta. Então tem todo esse foco que a piazada um pouquinho começa a sair, né? Eles ficaram praticamente em casa, faziam uma coisa e outra. Natural, o peso subiu, né? Que eles praticamente ficaram em casa comendo e vendo celular ou televisão. E Netflix e aquela coisa toda, entrando, nós todos estávamos numa situação assim também, né? Mas assim, ó, acredito que é uma geração que sofreu, como tu diz, mas ainda eles têm, por ser mais novos, dá para se buscar. No início vai ser um pouquinho mais complicado, a questão de, principalmente de física. Isso aí é natural, certo? Que eles vão sentir muito, nós vamos ter que fazer uma pré-temporada agora muito curta, porque o campeonato vai estar logo em cima já aí. Nós vamos ter que, com a pré-temporada aí, o entrosamento do grupo vai ser dentro da competição. Não tem como fugir disso, né? Porque mágica não se faz no futebol. Tem que ser trabalho, dentro do possível. Os nossos treinos também teriam que ser todo dia, né, Clair? Mas, infelizmente, devido às condições nossas ainda aqui, não dá para fazer. Então nós vamos ter que fazer pelo menos 3 vezes por semana, né, Clair? Estamos definindo essas coisas, toda a programação ainda. Então, assim, ó, é um desafio de novo. Mais um desafio aí que nós vamos ter que montar grupo em pouco tempo, preparar, entrosar e já ir para a competição. Por isso que nós vamos estar entrosando eles dentro da competição e da pouquinho, como a gente pretende fazer um time competitivo, vamos fazer, se Deus quiser. A gente, dentro da competição, a gente vai melhorando eles, jogo a jogo, para de repente passou a primeira fase, já vamos para a segunda fase, e ali começa, de pouquinho, o time já está mais entrosado, e aí tu começa a ver um resultado melhor.
A história do Safur foi por si só, né, Clair? Já foi repleta de desafios, então esse vai ser tirado de letra, sempre com a garra dos profissionais. Clair, para fechar aqui, eu quero que você fale a respeito ainda mais dessa avaliação, convide as crianças, a tua Rádio Alvorada pega pelo seu sinal em mais de 40 municípios, então quem estiver nos ouvindo nas outras cidades também tem o direito e pode participar. Horário dessa avaliação, local e também o dia, por favor, para que não falte nenhuma informação para quem esteja interessado.
Isso, Bruno, vai ser no domingo, dia 27, a partir das 8h30, no Parque Municipal de Rodez, no estádio Carlos Renato Weber. A gente está aberto para todos os meninos de qualquer região do estado que queiram jogar o gauchão. A gente sempre frisa, vamos puxar essa molecada de Marau também bastante, mas a gente tá frisando assim que a gente quer fazer um time bem competitivo. Então, a gente está abrindo para todas as cidades da região aí que o pessoal quiser vir fazer essa avaliação. A gente vai começar no domingo de manhã ali por 8h30, o pessoal chegar, fazer as inscrições no local lá mesmo, e conforme vai, vamos dizer assim, a demanda, né, professor, de atletas que vão vindo aí, a gente tem a possibilidade de levar durante a tarde também, começando de manhã e até a tarde essa avaliação, para a gente já, em questão de montando o elenco, para já, quem sabe, na semana seguinte, coisa assim, já começar a focar nos treinos, né? Porque agora, que nem diz o professor, o tempo é curto, a gente está meio em cima do laço ali no coisa, mas não vamos perder tempo. Então, agora já definindo a competição que a gente vai disputar, já tem as datas e tudo, então agora a questão é montar elenco e o professor vai treinar bem eles para a gente chegar já no começo, quem sabe no começo já do gauchão, já meio entrosado com essa gurizada, hein?
Perfeito, boa sorte, contem com a gente, mais perto da data vamos falar dessa equipe, esperamos que já montada, forte, competitiva, como também pretende Luiz Evandro e toda a alta cúpula do Safurfa. Forte abraço para vocês.
Obrigado, Bruno, e obrigado aos ouvintes aí da tua rádio.
Valeu, Luiz Evandro. Valeu, até
só
mais.
Frisando que eu queria também colocar, que não tem valor de inscrição para... Tá, só para a gente avisar o pessoal.
A gente está vendo aí, tem times fazendo avaliações aí também, cobrando taxa de inscrição. A gente quer deixar bem claro isso, sem cobrança de nenhuma taxa, única é trazer o documento aí com foto e coisa para fazer a inscrição. E fazer a inscrição.
Carteirinha de vacinação, guarda Covid.
A carteirinha de vacinação é importante também ter ela junto, né, para a questão de protocolos e tudo. Mas deixar bem frisado que não tem custo nenhum para essa gurizada que quer vir fazer a avaliação em Marau. Vai ser totalmente gratuito essa avaliação pelo Safurfa.
Assim como todo o serviço que o Safurfa presta, isso a comunidade maranhense tem que ficar sabendo, é inteiramente gratuito o seu projeto social, até por isso encontra dificuldade para se manter. Então, abraçar quem também presta um bonito serviço e não cobra nada da comunidade. Assim fechamos o nosso Na Torcida, falando da avaliação técnica e do projeto do Safurfa de disputar o Campeonato Gaúcho Sub-17. Fechando Na Torcida e o No Ponto de hoje também. Muito obrigado. Daqui a pouco você ouve a edição do Notícias da Hora e logo depois eu continuo contigo com o Em Alta. Até mais.